whatever you do, don't fall asleep.
So you don't believe in a boogeyman?
A última garota do filme. Hoje eu vou contar mais uma história para vocês, porque faz muito tempo que eu não posto episódios aqui no A Última Garota do Filme, então eu decidi que essa semana eu vou postar dois episódios seguidos. Então hoje eu vou contar para vocês a história do assassinato das jovens francesas Cassandre Bouvier e Rouria Momi. A Cassandre Bouvier tinha 29 anos e a Rouria Momi, 24. Elas eram estudantes do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Parisiense de Sorbonne. Elas foram para a Argentina para participar de um seminário em Buenos Aires no final de junho. A Cassandre costumava dar palestras sobre sociologia em vários lugares do mundo, já era comum, ela já tinha visitado países da América Central, como Guatemala. E elas resolveram então estender a viagem um pouco mais e foram para Salta, província argentina, localizada no norte do país, no dia 11 de julho. Salta, para quem não conhece, ela fica quase na fronteira com a Bolívia. As jovens foram vistas pela última vez na tarde do dia 15 de julho no hotel delas, e elas tinham como destino o Parque Quebrada de São Lorenzo. Ele está no pé da Cordilheira Oriental Argentina, e do parque você pode caminhar até o Cerro São Lourenço, que é tipo um mirador, onde é possível ver toda a cidade de Salta. É um lugar muito visitado, principalmente para quem gosta de turismo de aventura. As meninas que teriam começado a caminhada, então, aproximadamente 4 e pouco da tarde, pela câmera delas, elas teriam sido atacadas ao tirar uma foto após 2 horas e 5 minutos de caminhada, porque a polícia encontrou uma foto meio fora de foco, meio em movimento, que eles acham que foi tirada na hora do ataque. E antes dessa foto, elas tinham tirado 2 fotos ao chegar no parque. As jovens foram violentadas sexualmente, a Cassandre levou um tiro na cabeça, a Rouria morreu com um tiro nas costas, possivelmente porque ela tentou fugir dos agressores. Elas tinham sinais de que foram golpeadas várias vezes antes de receberem os disparos. Elas foram encontradas no Mirador São Lourenço. Como a região é bastante turística, supõe-se que o crime aconteceu em outro local. E então as duas jovens foram trazidas novamente pelos homicidas para o parque. Segundo a necropsia, elas foram mortas por uma arma de calibre 22, que é muito usada na região por fazendeiros. E isso fez com que a polícia tivesse uma desconfiança muito grande sobre as pessoas que viviam nas cercanias do parque. No bolso de uma das jovens havia um ticket para conhecer o Mirador de São Lourenço. Como ele fica em uma área particular, para você conhecer ele, você precisa pedir autorização, ter esse ticket e tal. A polícia começou uma investigação, então, para descobrir quem seriam os envolvidos no crime. E 2 suspeitos foram finalmente detidos. O Gustavo Lassi, que trabalhava ocasionalmente como guia no parque. Ele deu para a namorada dele o celular e a câmera das vítimas. Tanto que quando ele foi preso com a namorada dele, que estava com a câmera, e também o pai da namorada dele, que segundo informações, ele que teria vendido para as meninas o passe para elas visitarem o Mirador São Lourenço. Só que o Gustavo Lassi disse que ela e o pai dela não tinham nenhum envolvimento com o crime, na verdade. Que na real, 2 homens tinham realmente participado do crime, além dele. Ele acusou então o Clemente Vera, um homem que trabalhava na área rural da cidade e vivia nas cercanias do parque, e o Daniel Vilti. Segundo Lassi, ambos foram responsáveis pelos assassinatos. Ele teria tido apenas relações com as vítimas, pois foi desafiado. Eles teriam dito que se ele não estuprasse a jovem, ele seria homossexual. E eles teriam dito isso de forma pejorativa. Ele disse que ele não ficou no local, mas misteriosamente ele traçou uma narrativa completa de como a Rouria teria sido morta. Um negócio assim, espiritual. E mesmo que os exames de DNA mostrassem que foi o Lassi que estuprou as 2 jovens, e também havia material genético de mais 2 homens que nunca foram identificados, os habitantes da cidade de Salta acreditavam que nenhum dos homens eram culpados. que na verdade eles eram laranjas, de um caso muito mais complexo. As meninas teriam sido capturadas no parque e foram levadas para uma festa cheia de homens importantes da região, incluindo o filho de um deputado. O pai de Cassandra também acredita que os dois homens sejam inocentes. O Vera teria sido acusado somente porque vivia em uma área perto de onde os crimes aconteceram. Nunca existiu nenhuma prova que ele estivesse envolvido no crime. Nada linkava ele ao crime. Em um documentário da televisão francesa, o jornalista francês Jean-Charles Chatard, que pesquisa o caso há 4 anos, também acredita que o crime não aconteceu na trilha. Os calçados das jovens não estavam sujos de terra. Imagina, caminharam 2 horas e 5 minutos na trilha e nananã e ficaram expostas os corpos e os sapatos não estavam sujos. Outra incongruência da investigação, segundo a polícia, os corpos das jovens teriam ficado 2 semanas ao ar livre, ou seja, desde o dia 15, onde supostamente elas foram violentadas e mortas. Mas os corpos não possuíam nenhuma marca de animais. Na região existem vários tipos de pumas e condores que com certeza eles estariam interessados em entrar em contato com os corpos das 2 jovens, mas elas não possuíam nenhuma mordida. Para o jornalista Jean-Charles Chatard, a polícia de Salto escolheu apenas os 3 homens aleatoriamente para encobrir a verdadeira história. A doutora Vega, que fez a análise dos corpos, disse que quando eles chegaram, eles não sentiram nenhum tipo de odor. Como 2 corpos, né, que teriam ficado 2 semanas no relento, não estariam emitindo cheiro. Outro ponto, a médica ainda disse que pelas manchas nos cadáveres, as jovens teriam sido mortas entre 3 e 4 dias antes de serem descobertas na região. Isso indica que elas foram provavelmente mantidas em cativeiro por vários dias. A doutora Vega atestou que a morte tinha acontecido no dia 26 de julho de 2011, 3 dias antes dos corpos serem descobertos no Cerro São Lourenço. Mas a polícia, por alguma razão, mudou a data para o dia 15 de julho de 2011. Eu vi nesse documentário o atestado de óbito que foi feito por essa médica forense e lá está escrito 26 de julho de 2011. Então, foi mostrado os documentos do inquérito policial e lá estava 15 de julho de 2011. E olha só, para ficar mais estranho ainda, o Nestor Piccolo, que era chefe da polícia de Salta, ele teria cometido suicídio 4 meses depois do começo das investigações do caso. A mãe dele garante que ele foi assassinado, inclusive não encontraram pólvora nas mãos dele e ele tinha um tiro na cabeça. Dias antes da morte dele, ele começou a trabalhar em uma pista que indicava que o Clemente Vera não era culpado e o Gustavo Lassi seria o testa de ferro de poderosos da cidade. Em abril de 2014, uma carta anônima foi enviada para os parentes das vítimas. O jornalista francês conseguiu o contato da jovem que mandou essa carta para as famílias. Ela frequentava os círculos de poderosas de Salta. Segundo ela, as jovens não haviam morrido no dia 15 e que elas foram convidadas por filhos de pessoas poderosas de Salta para uma festa. Eles queriam ter relações sexuais com elas, mas elas estavam relutantes. Às 3 da manhã do dia 16, elas teriam entrado para dentro de uma mansão do bairro Buena Vista, onde vivem deputados, ministros e estrangeiros com muito dinheiro, e elas estavam acompanhadas por esses jovens e nunca mais foram vistas. A casa em questão é uma mansão que é alugada apenas para festas privadas. A casa fica a 20 minutos do Mirador de São Lourenço. Atrás da casa há uma trilha privada que leva direto ao ponto onde elas foram encontradas. A festa em questão teria sido promovida pelo filho de um deputado. Uma das jovens, inclusive, tentou escapar, mas os jovens a golpearam várias vezes de forma violenta, o que coincide com o relatório da necropsia. O então filho do deputado transformou-se anos mais tarde em deputado também. O Vera acabou solto depois de cumprir alguns anos na prisão, justamente porque não existem evidências que linkem ele ao crime. Mas o Gustavo Lassi foi condenado a 30 anos de prisão. Mesmo que não tenha sido dito nenhum nome durante o documentário, o congressista argentino Lucas Godoy foi para a mídia e disse que existia uma campanha para difamá-lo. Ninguém disse que ele estava envolvido com o crime, mas ele foi lá e disse assim, ó, com licença, mas eu não estou envolvido com o crime. Então existem esses dois fios condutores sobre essa história. Eu acho que realmente tem alguma questão com esse congressista, justamente porque a polícia modificou o relatório da autópsia, porque se a médica, a doutora Vega, disse as meninas morreram no dia 26, qual o interesse da polícia em modificar para o dia 15? A gente sabe muito bem o que acontece na América Latina, como esses países são corruptos e como esses poderosos com dinheiro, principalmente políticos, como eles têm influência e poder em algumas regiões. A população de Salta, ela estava tão empenhada em mostrar que essas pessoas, elas não participaram do crime. Eu acho que tem alguma coisa aí. E é isso, esse foi então o caso ocorrido em Salta, na Argentina. O assassinato, então, da Cassandre Bovier e da Rhoria Momi. E mesmo que ele tenha ocorrido em 2011, ainda existem muitas questões pendentes sobre esse caso na Argentina. E esse foi, então, mais um episódio do A Última Garota do Filme. Whatever you do, don't fall asleep.
So you don't believe in the boogeyman?
A Última Garota do Filme.